8475. ZYK 651, Rádio ABC, 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta, jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC,
ao seu lado.
Estamos iniciando neste instante mais uma edição de seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André e oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita.
Horas, um minuto, bom dia para você que está acompanhando a programação do ABC. Você esteve lá atrás com o Valdeci Matioli no Madrugada Especial, depois Leandro Lopes deixando aqui os estúdios ABC num belo programa. Nós estamos chegando com o Semeando a Boa Nova. Se você chegou agora, seja bem-vindo. Nós vamos todos juntos até as 10 da manhã com esse programa que estuda, analisa temas do nosso dia a dia de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é realizado pelo Núcleo Espírita O Semeador. E você pode participar de várias formas. Você pode escrever para a gente, Rua Itapiranga, 312, CEP 090 50 240, Santo André, São Paulo. Você pode também mandar um e-mail, programa sbn@gmail.com. Você pode nos curtir a nossa página, pode nos contatar através do Facebook, Semeando a Boa Nova é a nossa página. Pode nos assistir no Facebook Live da Rádio ABC. Você acessa a página da Rádio ABC, nós estamos lá. Pode curtir lá também, compartilhar, deixar a sua mensagem. Pode telefonar para a gente no telefone fixo 44 35 90 20, ou no celular 997-666-555. Aliás, nesse celular você também manda mensagens via SMS e WhatsApp. Nós também estamos no Facebook Live. Daqui a pouquinho as imagens começam a já aparecer para você aí, você que nos acompanha pelo Facebook. Todos aqueles que nos contatam concorrem com um brinde ao Livro Espírita, que é um gentil oferecimento do Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo, e também um gentil oferecimento da editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais. Você pode ouvir o programa de hoje, os anteriores também, se preferir, no www.semeador.org. Manhã de sábado, primavera brasileira, São Paulo, previsões de 20 a 26 graus. A equipe toda postas. Lá na mesa de som, Mano Dim, fazendo esse som bonito chegar até você aí. Nos telefones, o Gabriel e a Suzete. Nos comentários, o Hélio, a Clarissa e o Fernando. E o Marinho. Nós estamos aqui com muito carinho recebendo hoje a Graziele. A Graziele é do atuante tarefeiro do Núcleo Espírita O Semeador e vai estar com a gente falando sobre autoestima. Nós havíamos programado aqui a Deolinda Couto. A Deolinda está por aqui, mas ela está numa outra atividade aí, fazendo outra coisa. E a Graziele está com a gente aqui para falar sobre a autoestima. Hoje nós vamos conversar sobre esse sentimento de autoestima e a valorização do nosso ser, de acordo com a filosofia espírita de Allan Kardec. Muito bem. Graziele, a gente, quando fala de autoestima, a gente fica aí sempre na dúvida, né? É comum as pessoas... A gente vê as pessoas com um sentimento de inferioridade, etc. tal. Por quais razões isso pode acontecer?
Então, a autoestima, primeiro, acho que é importante a gente falar. O que é autoestima, né? É um conceito que a pessoa tem em relação a ela mesma, né? Que pode ser bom ou pode ser ruim. Então, como você falou, é comum. Por que que isso acontece? Né? A autoestima, ela é uma construção interna, íntima. Porém, quando ela ainda não está consolidada, né, a qualidade do meio, ela pode ser preponderante na formação dessa autoestima. Como assim? Se eu vivo num ambiente muito hostil, se eu vivo com pessoas que têm o hábito de diminuir umas às outras, né, de ficar apontando defeitos, pessoas negativas, isso pode influenciar, né, para que a pessoa tenha uma baixa autoestima.
Uhum.
Lembra do Patinho Feio?
Ah, sim. Quem não lembra da história dele, né?
O clássico, né, universal, que é o Patinho Feio. É um cisne que nasce num ninho de, né, que é chocado por uma pata. E, por conta das diferenças, né, ele é rejeitado pelo grupo. Né? Então, o grupo fala que ele é feio, que ele é diferente, né, aponta uma série de características por ele ser diferente. E ele sofre muito nesse meio e fica com baixa autoestima, porque o laço social, né, não o aceita. Então, a qualidade do meio em que você vive, ela pode ser determinante na autoestima do indivíduo.
Quando você fala o meio significa as pessoas que, com as quais a pessoa vive.
Isso, as pessoas. Aonde eu trabalho, na minha família, na escola, né? Os lugares aonde essa pessoa vive. Uhum. O ambiente, a própria sociedade, em termos de questões políticas, a escola, né? Se você, por exemplo, professor, fala que o aluno é burro, uhum, né? Isso pode interferir na construção da autoestima dele.
Uhum. Tá? Mas ele pode falar que é inteligente também, é ajudar um pouquinho.
Com certeza,
né?
Ele pode falar o oposto, né?
8:06, nós já estamos com imagem no Facebook Live, né, Clarissa? Nós estamos, é você que nos acompanha pelas câmeras aqui do estúdio, seja bem-vindo. Aqui você vê, ó, a Grazielle, está aqui na minha frente, aqui, ó, à minha direita aqui. O Hélio Della Nossa imediatamente do lado, está aparecendo no cantinho. O Marinho aparece só um pedacinho dele aqui na câmera do estúdio. A Clarissa aqui do meu lado direito, no extremo direito. Nós estamos aqui com o Facebook Live ativo. Manda mensagem para a gente, compartilha a imagem, manda mensagens. A Clarissa está acompanhando tudo aqui nessa máquina, aqui no computador. Já daqui a pouquinho ela vai já falar para a gente aqui quem é que está nos assistindo ao vivo aí, em tempo real. Bom, estamos falando de autoestima e a Grazielle está conosco hoje falando sobre isso. Marinho, a autoestima é um tema que o Espiritismo trabalha com ele, com que finalidade? Por que o Espiritismo quer falar sobre autoestima?
Felipe, a nossa busca pela evolução espiritual é alguma coisa assim natural, espontânea, não é? Todos nós somos predestinados a crescermos espiritualmente.
E todas as vezes que nós...
Estamos aqui ajeitando...
Todas as vezes que nós esquecemos a nossa capacidade... Esquecemos os potenciais que temos dentro de nós mesmos, a nossa capacidade de realizarmos nossos sonhos, a capacidade de sermos bem aceitos e bem-quistos pelo meio que a gente vive. Isso é uma coisa que está dentro de cada um de nós, é inerente à nossa alma, ao nosso espírito. E quando nós esquecemos disso e começamos a achar que nós não somos tão bons quanto os outros, não é? Quando nós começamos a achar que nós somos muito diferentes, que nós somos inferiores, nós começamos a tolher toda a capacidade de realização que a gente tem, toda a capacidade de construção que a gente tem, não é? Agora, também tem o inverso, né, Toribio? Também tem aqueles que acham que podem mais do que os outros, tem aqueles que acham que são melhores que os outros, tem aqueles que fogem muitas vezes da realidade, e isso também traz problemas com as reações naturais que o espírito ou a pessoa que assim se comporta tem. Perdão. Então nós temos essa questão que o espiritismo estuda, que ajuda de uma certa forma a pessoa a construir sua felicidade, ajuda a construir a sua pertinência, a confiar em Deus, em ter sua fé, ter certeza daquilo que pode realizar.
Bom, são 8:09. Hélio, a autoestima não é um tema, como o Mário está falando, é um tema que as outras religiões também podem trabalhar com ele, né? Normalmente, né?
Trabalham.
É importante que trabalhem.
Trabalham, todas trabalham. De uma forma geral, acredito que todas trabalham, ninguém, não, desconheço alguém que trabalha o contrário, né? Eu sempre procuro sempre elevar essa criatura humana.
Grazielle, como é que nós podemos saber, como é que a gente pode sentir, como nós podemos perceber se nós estamos com baixa estima? Como é que a gente sabe se a gente está com baixa estima, se nós estamos passando por um momento? Conta um pouco mais sobre isso para a gente e aproveita e explica também, por favor, para o nosso ouvinte aí, se a autoestima é uma coisa que acontece e fica com a gente muito tempo, vai embora, é rapidinho, passa uns dias, como é que é isso?
Então, a autoestima ela é uma construção, né? Em alguns momentos, isso pode oscilar dependendo do que está acontecendo com a pessoa. Por exemplo, se ela perdeu o emprego, ela pode ficar com a autoestima baixa, porque ela entendeu que algo aconteceu que está relacionado às características dela, às virtudes que ela tem, uhum, né, ao profissionalismo, enfim. Pode acontecer, mesmo de alguém que tem uma boa autoestima, em alguns momentos ter algumas oscilações.
Uhum.
Tá? Isso é comum. Como é que você percebe, né, se a pessoa, né, como é que a gente percebe se temos uma baixa autoestima? Através daquilo que eu falo, né, do meu comportamento, da forma como eu atuo. Por exemplo, as pessoas que têm baixa autoestima costumam dizer, ninguém me ama, tem essa fala. Ou ela diz, eu não consigo gostar de ninguém. Tá? Ela pensa que as coisas sempre vão dar errado, né? Então ela tem essa tendência para o negativo. Ou ela pensa que Deus se esqueceu dela, eu estou aqui abandonada, Deus esqueceu de mim, né? Então através dessas falas, desses comportamentos, você começa a perceber. Ela deprecia muito a própria produção. Por exemplo, ela faz uma coisa, ela fala assim, eu nunca acho que o que eu faço está bom.
Uhum.
Né? Então, são sinais de que há... Que
a baixa, aí a baixa estima, né? Está presente.
Está presente.
E ela pode... Isso passa? Pode passar um tempinho e depois vai embora? Some? Pode sumir? Continua?
Pode ficar bastante tempo, né? Se a pessoa não tomar uma atitude, né?
Uhum.
Para mudar, ela pode permanecer por muitos anos com baixa autoestima, né? Agora, se ela já tinha uma autoestima, como você me perguntou no começo, e acontecem algumas coisas, ela oscila, mas depois ela retoma isso de novo.
Tá. Marinho.
Então, acho que exatamente nesse ponto que nós temos talvez a maior oportunidade pela filosofia espírita de que isso seja tratado, né? Porque quando nós fazemos todos esses relatos, quando nós observamos, né, que a característica de uma pessoa é dessa forma, nós temos que, diante da filosofia espírita, perceber que quem sente isso é o espírito, é a alma da pessoa. Né? E você imagina que através das vidas sucessivas, através das encarnações, alguns espíritos, algumas pessoas desenvolvem esse sentimento que transcende de uma vida para outra. É? Então as oportunidades da reencarnação são as grandes oportunidades que nós temos para nós irmos ajustando essas coisas. Porque esses traumas que às vezes são que provocam isso, eles acontecem. Não é? Nós tivemos recentemente um programa sobre bullying aqui. Não é? Então você veja que os efeitos que muitas vezes um bullying pode acontecer. Tivemos aqui um relato de um ouvinte, né, que já na sua idade avançada estava ainda sentindo, não é, ou relembrando as coisas que aconteciam no bullying quando ele era criança, né, quando ele era jovem. Então, esse sentimento, ele influi muitas vezes na autoestima, a pessoa acha que acaba desenvolvendo o chamado complexo de inferioridade, não é? Muitas vezes ela vai passar para uma outra existência com aquilo, não é? Então, o Espiritismo, de uma certa forma, quando ele estimula, quando ele mostra a capacidade, quando ele fala da fé, quando ele fala do potencial que cada um de nós tem dentro da gente, né? Vai fazendo com que gradualmente nós vamos superando aqueles sentimentos que nos levam àquela condição de uma autoestima baixa, ou o inverso também, uma autoestima alta, né? Vai nos ajustando e vai nos sintonizando melhor com o princípio de equilíbrio, com o princípio de harmonia do universo, que é a lei de amor entre todos nós.
8 horas e 14 minutos. Clarissa, como é que nós estamos aí nas nossas redes sociais, ouvintes se manifestando, como é que nós estamos?
Bom dia, Toríbio, bom dia a todos. Os ouvintes estão se manifestando, mandando abraços, bom dia caloroso para todo mundo. E nós gostaríamos também de mandar o nosso abraço para todos os ouvintes, mas também para as ouvintes Nádia Ambrosio, Nelly Bauer, o Reginaldo Barros, que está nos ouvindo do Guarujá, Leila Santana, Maria D'Amico, Solange Senciani, Patrícia Demergian, Daniele Novaes, Maria Ângelo de Mello, o Eros Marqueto e o Luiz Carlos de Menes.
Que bom, tá aí, muito bem, você nos ajudando a fazer o Semeador Boa Nova, liga pra gente aqui, participa do programa, dá a sua opinião, esclarece a sua dúvida, ou curte a nossa página lá no Facebook, vai lá no Facebook Live da Rádio ABC e curte lá, nós estamos lá com imagens do estúdio aqui em tempo real, curte a nossa página, compartilha, faz o seu comentário. A Clarissa está acompanhando todas as manifestações. A Graziele está com a gente hoje aqui falando sobre a questão da autoestima, o que é essa bendita autoestima que a gente tanto fala, né? Agora, ô Graziele, a gente está falando da autoestima. Quando a gente erra, quando nós erramos, tem um sentimento de orgulho, né, que pode aí aumentar mais o complexo de inferioridade ou não. Errei, cometi um erro, né, que é comum, todo mundo pode errar, né? Alguns erros são mais graves que outros, evidente. Mas aí eu falo assim, puxa, eu errei. Será que isso não vai me deixar mais ainda inferior, com um sentimento de inferioridade, quando eu perceber que eu errei?
Então, o orgulho, né, ele não permite que a pessoa aceite o erro. Às vezes ela percebe o erro, mas ela não aceita. Então, ele é uma forma de encobrir esse erro, né? Se eu não aceito as minhas fragilidades, se eu não entro em contato com isso, eu não tenho progresso, eu não vou progredir. Porque para eu poder progredir, eu preciso entrar em contato com as minhas fragilidades.
Uhum.
É, então, o orgulho, ele encobre isso, né? Então, a pessoa, ela fica estacionada. Ela não vai para trás, mas ela também não caminha para frente. E isso faz com que ela não melhore. E ela vai continuar sempre se sentindo inferior, porque ela não busca meios. O orgulho não permite que ela busque meios de superar essas dificuldades. Então, ele fica sempre tampando.
Uhum.
Nós estamos falando de adultos aqui, já as pessoas já estamos prontos, né? Uns com alta e outros com baixa autoestima. Mas como é que a gente pode impedir? Quem tem criança em casa hoje, considerando que nós temos um espírito, é que sente isso, né? Não é o corpo físico, ele. Nós conhecemos pessoas que têm problemas assim com o físico completamente bem diferente das outras pessoas e não têm baixa autoestima. Né? São pessoas vitoriosas, inclusive, né? Transitam com muita liberdade, com bastante desenvoltura no meio dos meios sociais, porque é muito alto, porque é muito baixo, porque é muito gordo, porque é muito magro, isso não tem a menor importância. Né? Como é que nós podemos trabalhar isso na criança? Né? Como os pais podem começar a trabalhar isso desde pequeno? Porque se você tiver um poder de auto-expectativa, né? Às vezes a pessoa não consegue fazer, porque ela quer fazer bem demais, né? Ela já quer fazer, então... Isso é orgulho também, né? Como é que o pai pode trabalhar para tirar nem muito para lá, nem muito para cá, né?
Tem que ter uma expectativa realista, dentro do limite do que a criança, do que ela pode fazer. Muita exigência também não é bom, porque isso pode gerar ansiedade, medo na criança. Ela quer fazer de acordo com o que os pais, né, esperam dela, mas ela ainda não consegue. Então, não é bom, né? Agora, você reconhecer aquilo que a criança já faz de bom, né? Trabalhar com real, isso fortalece a autoestima da criança, né? Agora, às vezes, o que acontece nas famílias? A criança faz uma coisa, sei lá, derruba um copo de leite na mesa. Aí xinga a criança, chama a criança de burra, né? Você é lerdo, você não consegue. Isso não deve acontecer.
Grazi, nesse sentido, tem uma pergunta da Janete Gomes, a nossa ouvinte.
Tá.
Como a educação dos pais pode influenciar na baixa ou na autoestima dos filhos?
É bem isso que a gente está falando agora. Então, nem exagerar na exigência, mas também não depreciar a criança. Tem aquela famosa frase, né? Às vezes o jovem, a criança vai para a escola e tira uma nota boa na prova. Aí os pais falam, você não fez mais que a sua obrigação. Não é por aí, né? Você pode fazer um elogio, olha, parabéns, que legal, você conseguiu. Né? Tudo bem que ele tem a obrigação de estudar.
Você pode fazer melhor, mas você fez muito bem.
Exatamente. É a forma como você fala, né?
Agora, os pais podem levar essas crianças aí, eventualmente, para serem tratadas numa casa espírita, por exemplo?
Sim.
Isso tem alguma importância na questão da autoestima? Levar um filho, uma criança, para ser tratado numa casa espírita? Isso pode ajudar a amenizar o sentimento de baixa autoestima?
Sim, até pelos valores, né? Que se vivem dentro de uma casa espírita, né? Isso eleva o amor ao próximo, a caridade, o respeito. São valores que estimulam e elevam a autoestima. Uhum. Então, perfeito. Isso pode
dá para levar.
Até porque, quando a casa espírita, como que lembrou bem a Grazi, né? Quando a casa espírita estimula as suas pessoas a pensarem no semelhante, não é? É, está estimulando também que a pessoa tenha aquele sentimento de que ela pode ser útil, que ela pode ajudar. Aquele sentimento que muitas vezes as crianças têm, de que eu faço tudo errado, não gostam de mim, eu sou feio, eu que fui culpado, eu fiz aquilo, a culpa foi minha. Quer dizer, todos esses sentimentos que embotam um pouco o íntimo da pessoa, o íntimo daquela criança, na hora que ele percebe que ele pode levar um brinquedo para uma criança que não tem, na hora que ele percebe que ele pode ir com os pais ajudar a levar uma cesta básica como uma doação para o centro, não é? Ele vai percebendo que ele também pode. Quer dizer, ele também pode.
8 horas e 20 minutos, estamos aqui ao vivo na ABC com o programa Semeando Boa Nova, hoje falando sobre autoestima. Você que está nos acompanhando aí pelo Facebook Live, manda a sua posição aí, curte a gente aqui, diz de onde você está, que cidade você está nos ouvindo aí, de que bairro você está nos ouvindo, se você está aqui na Grande São Paulo. Dá uma ligada para a gente aqui no 4435-9020 ou no 997-666-555. Vamos repetir para você anotar aí. 997-666-555 para você fazer o seu comentário, dar a sua opinião. Hoje estamos falando sobre autoestima. Nós falávamos agora há pouco aqui sobre essa questão do centro espírita e tal. Mas a autoestima também pode... A questão da baixa autoestima pode requisitar um atendimento profissional também, não pode, Grazeli? Como é que o pai ou a mãe... identificou o familiar de uma pessoa com baixa autoestima, identifica, olha, preciso levar numa casa espírita, preciso levar lá na minha religião, no meu tempo religioso, preciso levar num médico, preciso levar num psicólogo, num psiquiatra, em que momento a pessoa identifica e que tipo de tratamento dar para uma pessoa com baixa autoestima?
É, quando você percebe que a pessoa, ela começa a ter prejuízos, né? Por exemplo, a criança, ela diz, não quero mais ir na escola, é um sinal, né? Pode estar acontecendo alguma coisa na escola que mexa com a autoestima dela, ela não quer mais estar naquele ambiente. Ou a pessoa fica muito emotiva, chora facilmente, tá? Ou como a gente já disse anteriormente, aqueles sinais, né? Deprecia muito o que faz. Então, tem alguns sintomas que vão aparecendo, né? E que até você pode buscar ajuda antes até de que isso se torne algo mais grave. A gente tem o hábito de buscar ajuda só quando, né, um incêndio já está pegando fogo, né? Então, você pode buscar, inclusive, ajuda antes que isso se torne algo mais prejudicial para o indivíduo, tanto para a criança quanto para
o
adulto.
Agora, o adulto, nós estamos falando de um pai, um filho, mas o adulto, ele pode confundir isso com a sua prepotência, não pode? Fala assim, eles estão me julgando, está todo mundo errado e eu estou certo. Não pode acontecer uma coisa dessa?
Pode. Tem a baixa autoestima, a boa autoestima e a falsa autoestima.
Ah, como é que é isso? O que é a falsa autoestima?
A pessoa, ela acha que ela é uma coisa que, na verdade, ela não é. É uma idealização de si mesma. Então, ela pensa que ela não precisa melhorar. Né? E às vezes todo mundo ali está dizendo, olha, né? Melhor é isso.
Será que todo mundo já não é assim naturalmente?
Às vezes, acho que faz parte da natureza humana, uns mais, outros menos. Mas isso pode acontecer, essa falsa, né? É um falso ego, a pessoa acha que ela é uma coisa que talvez ela até possa vir a ser, ela queira ser, mas nesse momento ela não é.
E a espiritualidade pode influenciar? Pode estar influenciando, você é bom mesmo, pode estar sugerindo para ele, na cabeça dele lá, está todo mundo errado, você está certo, não pode acontecer um negócio desse.
Pode acontecer, né? Dele estar sendo influenciado. Mas acho que para ser influenciado, ele tem que abrir campo para essa influência.
Marinho.
Então, eu tenho uma pergunta para a Grazi nesse sentido também. Né? Eu já reparei que, às vezes, algumas pessoas, e crianças também, reagem com uma certa violência, reagem com uma certa contundência, talvez seja a melhor palavra, quando são criticados, né? Isso pode ser uma espécie de uma máscara, isso pode ser uma espécie de uma fuga, uma reação para que não aceite lá dentro o que ela realmente é. Como é que você vê isso?
Sim, é um mecanismo de defesa. A agressividade, né, ela pode ser usada como um mecanismo de defesa para não aceitar, determinados aspectos, erros, né? Às vezes a criança comete um erro, e todos cometemos erros, né? E ela não consegue lidar com aquilo, então ela usa a agressividade como uma forma de se defender.
E como é que a gente deve fazer, principalmente com os jovens e com as crianças, quando eles cometem algum erro? Qual a melhor atitude para os educadores, para os pais, né? Para os religiosos, que também são responsáveis por pessoas nas casas de religiosas, nos templos religiosos? Como é que os orientadores, em geral, devem lidar com o erro dos outros?
Você precisa conversar com ele a respeito dos sentimentos dele, né? Pode ser que no primeiro momento essa pessoa fique arredia, ou a criança, ou até mesmo o adulto, mas fazer ele identificar esse ciclo, né? De quando ele faz uma coisa, percebe como você reage, né? A gente tem um modelo, né, que é Jesus, que foi o maior pedagogo, né? É o maior pedagogo que tem conhecimento na história. Por quê? Jesus, quando ele tinha que repreender alguém, ele não chegava para a pessoa e falava qual era o defeito da pessoa, qual era o problema. Ele fazia a pessoa refletir sobre aquilo, né? Tem aquela passagem, né, das escrituras que ele fala da mulher adúltera, né? Então ele não chega lá e fala assim: ei, você, quem é você para jogar uma pedra nela? Você também tem pecado. Né? Você fez isso. Ele não fez isso. Ele disse: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Né? Ele usou um outro recurso que não falar para aquela pessoa dos defeitos que ela tinha de forma direta, para fazer aquele indivíduo refletir sobre o assunto. Esse é o modelo. Né? Esse é o modelo.
8 horas e 26 minutos, estamos aqui ao vivo no ABC com o tema de hoje, autoestima. Clarissa. Valdir, quer fazer uma pergunta?
Não, é dentro do que
então, Valdir, faça o seu comentário.
É dentro do que ela estava explanando para a gente. Jesus sempre dizia para aqueles que tinham cometido algum erro, e da forma que Jesus abordava esses erros, ele dizia sempre: vá e não peques mais.
É verdade.
Primeiro eu te ensino, depois vai e não peques mais.
Não comete o erro de novo, né? Clarissa, como é que nós estamos aí nas redes sociais, hein?
Não, e só mais um comentário para a gente não perder essa parte tão importante que ela falou. Jesus fazia isso com amor.
E com amor.
Daí a diferença. Né? Por mais que ele falasse, vai e não peques mais, era com um acolhimento que ele fazia. Então, a importância do nosso sentimento, quando formos fazer uma crítica construtiva para alguém, que a gente reflita na melhor maneira de fazer. Acolhendo, compreendendo e auxiliando no processo, não criticando por criticar de maneira destrutiva. Né? Tem uma pergunta, Grazi, do Paulo Lucarini. Quanto cuidar da autoestima de uma criança pode ajudar na autoestima de um adulto?
Eu não sei se eu entendi bem a pergunta dele.
Ele diz assim: eu sou preocupado, eu adulto, me preocupo com a autoestima de uma criança.
Tá.
Né? Eu estou preocupado em elevar a autoestima da criança, equilibrá-la. Isso pode ajudar na minha autoestima?
Tá. O adulto que cuida da criança.
Que cuida da criança, do cuidador. Né?
Sim, entendi. Com certeza. Né? Tem aquela famosa frase: quando eu vou cuidar da dor do outro, eu coloco a minha no bolso. Mas aquele que cuida, ele sempre se beneficia, né, de alguma forma, no ato de cuidar do outro, né? Então, o fato de você ser importante para uma criança, né? Mas a criança só tem você, ela só tem os pais dela, né? Isso, por si só, já deveria elevar a autoestima do indivíduo. Eu sou importante para alguém, essa pessoa, ela precisa de mim. Né? Então, sempre o cuidado com a criança ou o cuidado com o outro, até mesmo no ambiente de trabalho, tem as enfermeiras que cuidam das pessoas, né? Todo esse trabalho de cuidado, ele sempre tem uma, né, uma tendência de aumentar a autoestima daquele que cuida. Né? Pelo próprio sentimento da caridade, de ser importante para o outro, de ter uma utilidade, como já foi falado aqui. Né?
Muito bem, 8 horas e 29 minutos, nós vamos fazer uma paradinha aqui no Semana da Boa Nova. Mano Dim vai fazer as inserções comerciais aqui e nós vamos deixar uma pergunta aqui para a Graziele responder no nosso retorno. Graziele, como é que a gente encontra o equilíbrio entre ser complacente com os nossos defeitos e buscarmos o progresso moral? Complacente no sentido de nós entendermos, estamos envolvidos com, de fato, percebermos e estarmos envolvidos com os nossos defeitos e como conciliar isso com o nosso estado moral. Você que está na nossa audiência, não desliga não, fica por aqui. Você que nos acompanha no Facebook Live, vai lá, curte a nossa página, compartilha, vai lá, faz o seu comentário que a Clarissa está acompanhando. Nós vamos sair já rapidinho do ar, a imagem vai ficar, né, Manudinho? A imagem da rádio, vai ficar a rádio, o som não aqui do estúdio, né? Nós já voltamos já já.
ABC. Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC. Rádio ABC.
É sempre assim, é sempre.
Todos os domingos, às 4 da tarde, programa Doni Elivelton e convidados. A apresentação do comunicador Edival Borges.
Linda morena, entra.
Alô, ouvintes, eu sou o cantor Carlos Alcântara. Eu também faço parte do programa Edival Borges Produções, todos os domingos, aqui na Rádio ABC.
Você sabia que o rádio é o único veículo que pode atingir as pessoas em qualquer lugar? Começando o dia com o rádio relógio, sendo a companhia no café da manhã, no ônibus e no carro, no restaurante, na hora do almoço, na lanchonete, nas lojas do comércio, à noite, no encontro com os amigos, na madrugada, na praia, na fazenda, no cooper, na bicicleta, enquanto você surfa na internet. O rádio tem o poder exclusivo de passar uma informação em quase todos os lugares em que a gente possa estar. O rádio é imbatível.
Todo mundo ouve, inclusive o seu consumidor. Quem anuncia, vende mais.
Anuncie na Rádio ABC 4435-9000. Participe da programação da Rádio ABC 4435-9020. Programa Interatividade. Domingo às 14h, você ouve o comunicador da latinha.
Adivan Alves, maior que uma latinha de cerveja, menor que um refrigerante de 2 litros, mas com certeza grande no coração.
Programa Interatividade, aqui na Rádio ABC.
Bom dia!
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André. Aberta todos os dias das 6h30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Horas 33 minutos, estamos retornando aqui ao vivo com o Semeando a Boa Nova. Hoje nós estamos falando sobre autoestima e nós estamos aqui recebendo com muito carinho a nossa querida Graziele, atuante tarefeira do Núcleo Espírito Semeador, falando para a gente sobre esse tema tão importante que é autoestima. Marinho, você tem algum comentário, algum aviso para dar para o
senhor? Não, eu tenho sim. Eu acho que esse assunto que nós estamos conversando, ele tem uma raiz muito forte no seio da própria família, sabe? Eu acho que todas as vezes que nós observamos que algumas situações que nós desenvolvemos, uma boa parte delas, talvez a Graça possa falar melhor disso, né? Elas começam na família. Aquele ponto que o Hélio colocou um pouquinho antes, né? em que mostra que a maneira que nós tratamos os nossos filhos, a maneira que nós destacamos os defeitos, ou a maneira que a gente reforça as virtudes, a maneira que a gente pune eles, a maneira que nós castigamos eles, né? São todas causas de situações que provocam uma autoestima baixa, ou também às vezes uma autoestima alta, né? Por causa de uma questão de qualquer desarmonia familiar, né? Então, nesse sentido, Toríbio, eu acho que nós temos que destacar todas as atividades que o Centro Espírita tem que tratam da família, que falam da família e que a gente, né? E, inclusive, nós temos aqui o Gabriel aqui do lado, que tem aí um evento que reforça o aspecto de família, né? Que talvez... Tem um evento que está para acontecer amanhã que fala da harmonização familiar, não tem, Gabriel?
Bom dia, ouvintes. Temos sim, Marinho. Amanhã nós teremos um encontro mensal de harmonização pessoal e familiar. Esse encontro vai ocorrer às 9:30 da manhã no Núcleo Espírita O Semeador. O endereço é a rua Itapiranga 312, na Vila Floresta, Santo André. E o tema, que é muito importante, é exatamente isso que você falou, é vivências do amor em família. O expositor será o Luiz Fernando Lopes.
Legal. E o que vai ter de diferente amanhã? É o regular, é um seminário? Como é que vai ser feito?
Amanhã é um mini seminário com do Luiz Fernando, às 9:30 da manhã.
E Gabriel, você é filho de um casal espírita, não é? Conta para mim um pouquinho como é que é essa história de você hoje estar trabalhando aqui com o que você aprendeu quando era criança.
Bom, Maninho, é uma oportunidade muito grande estar trabalhando aqui no centro. Eu já tenho essa base construída na minha família desde quando eu nasci. Então eu venho num laço espiritual muito, muito forte na minha família. E não, já é a segunda vez que eu estou presente aqui no rádio. Então essa oportunidade de estar aqui me ajuda em todos os âmbitos. Não só no âmbito de religião excepcional, mas é na questão profissional também, na questão familiar, na questão de relacionamentos com meus amigos. Então é muito importante isso, essa harmonia que tem entre as coisas.
Legal, muito bom.
Muito bom. Obrigado, Gabriel. 8:36. Quero lembrar também que todos aqueles que ligam para cá nos contatam, curtem a nossa página, compartilham, dão a sua opinião, concorrem com o brinde a um livro, que é um gentil oferecimento do Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo, e também da editora Fonte Viva, de Belo Horizonte, de Minas Gerais. E os ganhadores, as ganhadoras da semana passada foram a Mônica Velman e a Gisele Xedras, que vão retirar lá no Núcleo Espírita O Semeador. Semana que vem, o nosso tema será os jovens no mundo atual. E estarão conosco aqui o Flávio Tolini e a Giovanna Lucarini, falando sobre esse tema tão importante. Hoje está com a gente aqui a Graziele, falando sobre autoestima. Um tema importante que nós estamos abordando aqui hoje e aguardamos o seu contato sobre isso também. Graziele, eu tinha deixado...
Eu fui para não perder a oportunidade. O Gabriel falou agora um negócio interessante, né? A vida, até para a Graziele, para você é uma pergunta. Essa vida profissional não é diferente da vida familiar. Quer dizer, o comportamento na vida profissional, na vida familiar, na vida religiosa, né? Isso tudo interage, né? Então, normalmente, a gente faz uns compartimentos assim, né? Aqui em casa... você é assim, lá na rua você é assado, lá no seu trabalho você é diferente, lá na igreja você é diferente. Como é que os pais conseguem fazer que isso tudo é igual, né? Porque na verdade o reflexo do sucesso profissional está muito ligado com o sucesso na vida familiar, né? Não existe uma coisa sem outra, né? Como é que... E assim também na vida amorosa, na vida do centro, da igreja, né? A pessoa é uma só, né?
Existem as máscaras sociais, né? Onde você vai, você tem uma determinada forma de se comportar. Mas aquilo que você é, né? Na essência, aparece mais na vida familiar. Né? Isso é até um cuidado que se tem que ter, porque os nossos familiares são aquelas pessoas que mais nos conhecem. Então eles conhecem também tanto as nossas virtudes como os nossos defeitos. Né? Aquilo que o Marinho falou sobre a vida familiar é importante. E isso vai ter reflexos, com certeza, na vida profissional, na vida social. Né? Às vezes a pessoa não se mostra por completo por conta dessas... Né? Dessas regras, mas dentro do ambiente familiar é onde a pessoa, né, costuma ser quem ela verdadeiramente é. E os reflexos, eles eles podem acontecer, sim, e eles influenciam.
E quando sair, se na casa está bem assim, o resto fica bom também, né?
Fica bom, fica bom. A tendência é ficar bom, né?
É.
Graziele, tinha ficado uma pergunta para você aí, que é como encontrar o equilíbrio entre ser complacente com os nossos defeitos e buscarmos o progresso moral. Como é que a gente equilibra isso, hein?
Então, aceitar, né, os nossos defeitos, as nossas fragilidades, não significa não ter que trabalhar, né? Então, isso não pode ser confundido. Aceitar não quer dizer, tá bom, a natureza humana é essa mesmo, então agora eu não vou fazer mais nada para melhorar. Não é isso, não pode ser confundido. Aceitar é o primeiro passo para você trabalhar, né, aquilo que você precisa melhorar em você mesmo. Tá? Então, o ideal é nós nos conhecermos, né? Tem aquela famosa máxima lá do Sócrates, conhece a ti mesmo. Né? O ideal é nós nos conhecermos. E quando falamos de nos conhecer, não é só aquilo que eu tenho de melhor, né? É aquilo que eu também ainda preciso melhorar. Então tem que haver um equilíbrio entre as duas coisas, porque como eu vou me desenvolver, né? Você está aí falando sobre desenvolvimento moral. Se eu ainda nem reconheço aquilo que eu preciso melhorar, não vai ter desenvolvimento. Tá?
Uhum.
Então, aceitar não significa que não tem nada para fazer.
8 horas e 40 minutos. Quero lembrar você que esta meia hora aqui do Semana do Boa Nova tem o apoio institucional da Superbanca. Superbanca fica na Avenida ali no Jardim 1168, em Santo André. Telefone 4994-0443. Se você quiser ser um apoiador institucional do nosso programa, como faz aí a Superbanca, entre em contato com a gente, programa sbn@gmail.com. 8h41, Clarissa, como é que nós estamos nas nossas redes sociais?
Queria muito fazer um comentário do que a Grazi comentou no começo do programa. A autoestima é a aceitação de si mesmo. Então, por mais que a gente saiba os defeitos que a gente tem, que a gente sabe que a gente precisa melhorar, que a gente tenha paciência conosco mesmo. Cada um tem o seu tempo de desenvolvimento, cada um tem as suas dificuldades, os seus desafios, que a gente possa se compreender, se aceitar, se amar, se perdoar quando erra.
O auto-perdão.
Porque senão isso leva a uma baixa autoestima. Né? Isso leva, eu sempre erro, não consigo melhorar, não consigo ir para frente, mas ter paciência também com os nossos defeitos. Né? Se esforçar, mas ao mesmo tempo se compreender.
E saber, né, sobretudo, de que a excelência de um resultado em qualquer campo da desenvolvimento humano, ele depende de treinamento, de aprendizado. Eu passava com a minha filha, já é mãe, eu tenho filho já com 10 anos, ela tem um neto com 10 anos, e tinha uns meninos brincando de skate e caindo. Um skate caindo, pulando, sendo um viaduto ali, um lugar muito perigoso até. Ela falou assim, pai, olha, que coisa, né, que perigoso isso aí. Eu falei, você vê, aí depois você vê você treinando skate assim, fazendo aquelas manobras radicais, bonitas, aquela coisa, você fica imaginando que aquilo é resultado de campeão do lado. Não, é resultado de muitos tombos. Muitos tombos, muitas coisas, né? Quer dizer, então toda excelência profissional, quando aparece, um grande profissional, um grande médico, um grande cirurgião, né? Ele já cortou cebola, né? Lá na frente, ele já fez de tudo. Um pouquinho, enquanto essa pessoa não tiver essa noção, se não passar para os filhos essa noção de que ele vai depender, que a vida é muito mais suor, né? Do que inspiração, é muito mais transpiração do que inspiração, vem junto, né? Inspiração e transpiração vem junto. É necessário que você explique isso para a criança. Ah, tem que transpirar. Você tem que inspirar, mas para você construir sua inspiração, você tem que transpirar, né? Tem que transpirar, tem que fazer, você tem que aprender, tem que exercitar, tem que passar, que senão não se consegue nada de uma hora para outra, né?
Bom, em relação à participação dos ouvintes, tem bastante gente participando. A Mônica Velma, por exemplo, de Guaianazes, comentou que o tratamento fraterno ajuda muito. Ela faz os dois, né, em relação à autoestima, tanto o médico na terra quanto o espiritual. Inclusive, leva a filha dela também. Mandar um abraço para a Mônica. Também para todos os nossos outros ouvintes, vou falar alguns nomes aqui, me desculpem, mas um abraço a todos. Eles mandam mensagens muito carinhosas sempre. O Sérgio Scorsin, Anderson Vicente Silva, Jorge Tomé, Magali Santeu, Kleber Marqueto, Ricardo Leão Neto, que inclusive faz uma pergunta que eu gostaria de fazer para o Marinho. Qual a diferença entre autoestima e o orgulho de si mesmo?
É uma pergunta bem interessante, não é? O Ricardo sempre fazendo essas perguntas inteligentes, não é? A autoestima me parece ser quando... E acho que essa pergunta a nossa psicóloga pode responder melhor, mas eu vou fazer aqui a minha consideração, Grazi, eu peço que você corrija, por favor. Autoestima é alguma coisa que está relacionada com o sentimento do que eu apresento aos outros, não é? Ele está relacionado com a forma pela qual eu me considero, eu me avalio nas minhas capacidades, nas minhas qualidades, né? Então, se eu tenho uma autoestima muito elevada, isso mostra que, de uma certa maneira, o meu valor perante os demais é muito maior. Eu me valorizo mais do que valorizar o outro, né? Eu me valorizo mais do que a média das pessoas. Eu fico com aquele sentimento de que eu estou bem, que eu estou bonito, eu estou forte, eu tenho possibilidades, eu tenho tudo. O orgulho, ele é quase que... Perdão, o orgulho é muito parecido com isso, mas o orgulho tem um componente, na minha maneira de ver, que diferencia da autoestima. O meu orgulho é quando eu me torno o centro das atenções. O meu orgulho é quando eu me coloco como o centro de tudo. Tudo gira em torno de mim. É sutil a diferença, não é? Mas é a maneira que eu vejo. Talvez a Grazi possa ajudar a gente um pouquinho melhor.
Eu acho que a maneira como você colocou é perfeita, né? Porque a gente precisa ter cuidado com essa palavra orgulho, né? Porque o orgulho, ele quando a pessoa tem orgulho, ela pode, né, partir do princípio que ela chegou ali sozinha, por exemplo, né? Às vezes ela tem toda uma equipe, ela desconsidera o trabalho dos outros e ela acha que ela chegou ali, né, porque ela é boa, né? Pode ser mesmo que ela seja uma excelente profissional, seja lá em Core, mas às vezes desconsidera o marido, a esposa que apoiou por trás, por exemplo, ou o próprio grupo de trabalho para chegar em determinado resultado. E aí sobe, né, para a cabeça. O orgulho fala mais alto.
Se não fosse eu, não fosse eu.
Exatamente, mas não é bem assim. Tá lá, acho que a sua colocação...
A autoestima não exclui tanto os outros, mas ele...
Quanto mais você se conhece, quanto mais você se conhece, mais se ama, mais você reconhece o outro. É diferente.
8 horas 47 minutos, estamos aqui ao vivo com o Semeando a Boa Nova aqui pela ABC. Você nos acompanha nos 1570 da ABC no AM ou também no Facebook. Você pode acompanhar nossa imagem lá no Facebook Live da ABC. Você entra lá no Facebook, Rádio ABC, e vai curtir a nossa imagem em tempo real. Também pode curtir no app da Rádio ABC, o som digital bonito, fácil de você acessar. Baixa o app gratuitamente na sua loja lá e ouve o nosso programa também em tempo real no app da Rádio ABC. Bom, são 8h47. Clarissa, nós temos mais ouvintes se manifestando, né?
Temos. A Solange Senciani mandou um lembrete pra gente. Ela comentou que gostaria de fazer um convite. É a noite da pizza, no dia 25/11, agora, na Associação Espírita José Domingos Bueno, às 7 horas da noite. O endereço é Rua das Pitangueiras, 471, bairro Jardim Santo André. E eu vou colocar no Face também, para quem quiser ir lá e conferir. Grazi, tem uma pergunta do Eros. A baixa autoestima pode causar depressão?
Pode, tá? Um dos critérios diagnósticos para a depressão, não é o único, ele faz parte dos critérios, é a autodepreciação. E é um dos mais importantes observados. Então, ela pode vir a ser um gatilho para levar o indivíduo a desenvolver uma depressão, tá? Isso é importante, a pergunta dele. Faz parte dos critérios.
Tem mais manifestação aí?
É importante, né, os pais ficarem atentos, né? Os irmãos, os pais, nem fala pai, mas irmãos,
porque
tios,
aí a pessoa,
tia, né?
O que que acontece? A pessoa para ela se isola, ela vai gerando uma série de comportamentos que gera uma depressão. O isolamento social, baixa autoestima, a pessoa, ela acha que ela é inferior, então ela evita, por exemplo, o contato social e outras coisas que podem levar...
Aí os familiares têm que estar sempre atentos, né? Não é só o pai e a mãe, não, o tio, a tia também, né? Ou até o vizinho, se é um amigo, fica atento às pessoas quando elas começam a se isolar, né? E vai em socorro antes que esse mal se estabeleça, né?
Tem uma frase bastante interessante do nosso ouvinte Flávio Tolini, até mandar um abraço para ele.
que é: autoestima não é egocentrismo, nem arrogância, nem superioridade. Então, obrigada, Flávio, pela contribuição. É, tem um ouvinte que ele mandou uma pergunta, ele não quis se identificar. De que forma aceitar os próprios erros impacta na autoestima? Grazi?
A gente falou um pouco disso agora há pouco, né? Aceitar os nossos próprios erros, né? Não deveria impactar na autoestima, porque quando você vive uma fantasia de que ninguém erra, isso é mentira. Todo mundo, o erro faz parte da natureza humana, pelo menos na condição que nós estamos agora, né? Então, quando você aceita isso, fica mais fácil aceitar os próprios erros. Quando a pessoa erra e tem uma dificuldade muito grande em lidar com isso, ela precisa rever outras questões, porque ela está vivendo num mundo idealizado em que as pessoas não erram. E no nosso mundo as pessoas erram.
É o mesmo sentido da pergunta do Adalberto de Goianazes, mandar um abraço para ele. Ele comenta que na caminhada evolutiva, muitas vezes, independente da vontade dele, das pessoas, nós não atingimos nossos objetivos. Como entender essa alta ou baixa autoestima em função desses resultados?
Então, aí tem uma palavra que ele falou aí que me chamou a atenção. Independe, às vezes independe de nós, né? O fato de eu ter ido, por exemplo, participar de um processo seletivo e não ter conseguido aquela vaga, não significa que eu seja uma péssima profissional. Então você precisa se conhecer. Né? E aí o que acontece? As pessoas não são chamadas e aí elas acham que foi por conta, né? Porque ela não é um bom profissional. Isso não é verdade. Só tem uma vaga, né? Só um vai ser escolhido.
A maioria não será, né? É evidente, né?
Isso não quer dizer que eu seja uma profissional ruim. Então,
agora, Grazielli, esses aspectos bastante amplos que a autoestima tem aí, o aspecto da vida social, da vida pessoal. Autoestima, a baixa autoestima pode causar problemas de saúde física? Pode trazer problemas de saúde física?
Pode. Porque a baixa autoestima, ela pode levar o indivíduo, por exemplo, a ser mais suscetível aos vícios, porque ele não se importa com ele mesmo, né? Ele não se importa se vai ter algum dano futuramente. Ai, né? Tá tudo bem, tá tudo certo. A pessoa busca menos os serviços de saúde, uhum, né? Busca menos fazer tratamento, ela não procura esse tipo de serviço, tá? Como já foi falado, dependendo do nível de como está essa baixa autoestima, ela pode chegar a níveis mais patológicos, inclusive a depressão, né? E a gente sabe que a depressão maior, ela pode levar ao suicídio também. Uhum. Né?
Então, a autoestima... Daí a importância de procurar ajuda.
Daí a importância de procurar ajuda. Tá?
Pedro, eu gostaria de reforçar um pouco essa parte da pergunta que você fez, Toribio, que eu acho que ela é muito importante. Porque nós temos visto ultimamente relatos, né, que tem preocupado pais, tem preocupado educadores... nós na Casa Espírita, o Centro Espírita tem se preocupado muito com isso, né? Que são aquelas condições que, quando nós estamos com uma autoestima muito baixa, né? E também acontece na autoestima, né, elevada, nós acabamos nos tornando mais suscetíveis das influências espirituais negativas, né? Nós sabemos que as influências espirituais se ligam a nós através do nosso pensamento, né? Muitas vezes, quando estamos com algo, com um sentimento constante dentro da gente, se nós estamos com um sentimento constantemente se colocando inferior, constantemente achando que nós não somos bons, achando que nós somos feios, que nós somos baixos, que nós somos gordos, que nós não somos inteligentes, que nós não conseguimos. Se eu estou permanentemente com esse pensamento, ou esse pensamento seja recorrente entre nós, qualquer seja a natureza, o que nós precisamos talvez alertar o nosso ouvinte, que essa recorrência, essa constância de pensamentos dessa natureza, atrai as influências negativas que vêm a reforçar isso. A ponto que nos levam muitas vezes para os estados aqui depressivos, como foi colocado pela Grazi, né? É aquele momento em que nós começamos a nos esconder, começamos a, usando uma expressão aqui bastante corriqueira, começamos a nos embutir dentro de nós mesmos, começamos a nos fechar, porque a gente começa a ter aquela sensação de que nós não temos condições de sermos aceitos e sermos iguais aos demais que são no nosso meio, né? Esse é um sentimento extremamente perigoso, e a importância da Casa Espírita para mostrar que nós não somos assim, para mostrar que todos nós temos defeitos, que todos nós temos os nossos momentos de fazermos coisas certas e coisas erradas, que o que importa é prosseguir na luta, o que importa é a gente procurar corrigir os erros que a gente cometeu, e também saber que todos os outros que estão à nossa volta também erram, também têm os seus problemas, também têm suas coisas. Porque se a gente se sentir como o único que não serve, o único que não presta, o único que... Nós vamos... Aí vem aqueles casos dos jovens que se agridem. Aqueles jovens que, como se quisessem se anular e se automutilam por causa disso. Quer dizer, então, tudo isso tem a preocupação da influência espiritual e a alta recomendação de que a Casa Espírita, uma religião bem orientada, uma religião que realmente conecte a gente a Deus, uma religião que realmente faça com que a gente compreenda a nossa condição espiritual, o nosso destino como espírito de luz que todos somos de um dia chegar, é extremamente importante. E mais uma vez, isso começa na família, isso começa em casa.
E principalmente, né, a gente tem que ter noção de que o todo, a sociedade, sabe mais do que o indivíduo. Eu presto muita atenção naquele programa que no domingo de manhã que tem do Globo Rural, né? Vocês gostam de ver. Eu vejo as pessoas mandarem para lá dúvidas, né? Poxa, eu plantei maracujá e meu maracujá não nasce, está murcho, né? O que está acontecendo? Ele manda essa dúvida para lá e algum agrônomo vai lá e responde: olha, onde é que você está? O lugar onde você mora, essa terra não é boa para plantar um maracujá, né? Se você for plantar uma amizade, você vai ter que fazer isso, leva conhecimento para ele. Então, naturalmente, você só podia estar achando que só o maracujá dele que não nascia. Todo mundo nasce, o meu não nasce, mas ele estava plantando até errada. Né? Ele estava sem o conhecimento adequado.
O problema é com ele.
Eu acho que é com ele, não era com a terra. Era com ele porque ele estava tentando fazer uma coisa onde não devia fazer. Então, às vezes, as pessoas insistem em determinadas coisas de maneira errada. Então é muito importante que as pessoas se abram e falem com os outros. Gente, olha, eu não estou conseguindo fazer tal coisa. Por quê? Alguém virá em socorro dele e trará a informação que ele precisa para que ele possa fazer, né, galera?
Vocês lembrar de uma coisa importante? Na terapia de grupo, por exemplo, você percebe que o outro tem o mesmo problema que
o
você.
Problema é.
E isso diminui esse impacto. Ele fala assim: nossa, mas tem tanta gente com o mesmo problema que eu.
Não é só comigo, né? É importante.
Eu gostaria de voltar um pouquinho à ideia da influência espiritual, porque eu não gostaria que o nosso ouvinte permanecesse com a ideia de que a influência espiritual só acontece quando nós estamos com a autoestima baixa. Ela também acontece quando nós estamos com a autoestima alta.
Principalmente, né?
Quando nós achamos que nós somos melhor, né, do que os outros, quando nós achamos que nós temos valores maiores, e quando isso começa a ficar constante na nossa cabeça, vamos lembrar dessa regrinha. Toda influência espiritual negativa, principalmente, ela vem pelas ideias fixas. Todo momento que nós tivermos uma ideia que está fixa dentro de nós, seja para o lado da baixa autoestima, seja para o lado da alta autoestima, vamos assim dizer, podemos estar sob a influência espiritual. Aqueles que se acham melhor do que o grupo, aqueles que se acham melhor do que a média, aqueles que se acham melhor do que todos, eles estão plantando um caminho de dores, porque tudo isso vai retornar para ele de alguma maneira, não é?
Aí é soberba,
não
né?
É? Exatamente.
A soberba é a queda mais rápida, é mais rápida a queda na soberba do que no reto.
8h58, vamos fazer uma paradinha aqui no Semana Boa Nova. Grazielli, nós vamos deixar para você aí uma questão que é relativa ao destaque da semana. Nós temos aí o nosso destaque da semana. Ontem, os jornais divulgaram aí com muita profundidade, né, uma informação importante a respeito do desemprego, né? Então, nós temos uma informação publicada, por exemplo, a Folha de São Paulo publicou isso claramente ontem. O IBGE anunciou um terceiro trimestre com mais emprego. Então, teve uma pequena redução na taxa de desemprego. Ou seja, aumentou a quantidade de pessoas trabalhando, né? Aí a pergunta: o trabalho ajuda na recuperação da autoestima? E o trabalho voluntário, como é que ele age sobre a autoestima de alguém? Você vai responder isso quando a gente retornar, porque agora nós vamos fazer as inserções comerciais. Mano Dinho já está preparadinho lá com os dedos nos botões mágicos lá da ABC. E você que está na nossa audiência, não muda de emissora, não, nós vamos voltar já já. Continua ligando para cá, 44 35 9020 997 666 555. A Clarissa está postando os nossos telefones lá na nossa página. E você que nos acompanha no Facebook Live, posta lá o seu comentário, curta a nossa página, compartilha a página da ABC, onde está a nossa imagem ao vivo lá, no tempo real. Nós vamos voltar já já.
ABC! Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André. Aberta todos os dias das 6h30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Rádio ABC. Rádio ABC. Se o Ibope perguntar que rádio você ouve, responda: eu ouço a Rádio ABC.
Rádio ABC.
Vem aí mais um Jantar Show no restaurante São Francisco em São Bernardo, com Marcos Paulo e Marcelo, os filhos de milionário e José Rico.
Mesa de bar.
Só aqui na Rádio ABC você vai faturar 2 pares de convites com tudo pago. Para concorrer, curta e compartilhe o post da promoção no facebook.com/RádioABC1570 e marque o amigo que você quer levar.
Que sentiu saudade do meu.
O resultado sai na quinta, dia 23, no programa do Cacá Siqueira. Os grandes shows do ABC você só vê com a rádio que está ao seu lado.
Rádio ABC.
Apoio Expressinho da Noite.
Ao seu lado, com alegria e cidadania no ar.
ABC,
otimismo, variedade, ao seu lado em todo lugar. Reportagens, muitas notícias, o que o ouvinte quer saber. Ao seu lado, Rádio ABC. Aqui seu problema é nosso também, rádio é isso. Prestar serviços só faz bem. Amizade, esporte, diversão ao seu lado. Rádio ABC. Ao seu lado.
Torcisão é uma empresa que fornece para a construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba porque com a Torcisão toda obra vira obra de arte.
A distribuidora de livros espíritas, espiritualista e de autoajuda Bezerra de Menezes atende com presteza a todos os centros espíritas. Complete o estoque da livraria do seu centro. Temos preços especiais e descontos de até 50% com prazo de até 90 dias para pagar. Atendemos a toda a região com entrega em domicílio. São mais de 5 mil títulos, mais de 100 editoras e mais de 90 mil livros de estoque. Ligue para 3186-9766, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde, ou mande e-mail para contato@ebmeditora.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã, oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Nove horas, quatro minutos, retornando aqui ao vivo no ABC com o Semeando a Boa Nova. Nós vamos junto até às 10 da manhã, hoje com o tema autoestima. Estamos aqui falando desse tema tão importante, e a Graziella está com a gente aqui. A Graziella é atuante, tarefeira da Núcleo Espírita, O Semeador, falando sobre esse tema tão importante que é a autoestima. Graziella, a gente tinha falado aí a respeito do destaque da semana, que a Folha de São Paulo divulgou ontem, assim como os outros jornais também, mas a Folha deu um destaque muito grande para isso. Colocou na sua página na internet, etc., a questão da diminuição muito pequena na taxa de desemprego no terceiro trimestre. E aí a gente, no país, né, como um todo. E aí a gente pergunta para você, né? O desemprego, o trabalho pode ajudar na recuperação da autoestima? E o trabalho voluntário também tem? Que efeito tem sobre a autoestima?
O trabalho é um local. É um campo aberto, né, para você descobrir, né, as suas virtudes, as suas habilidades. Não só descobrir, como também desenvolver. Né? Então, ele ajuda e ajuda muito. Né? Contribui muito na construção da autoestima, porque nesse local, muitas vezes, que você vai descobrir aspectos seus que você não conhecia, que você percebe que você sabe fazer determinadas coisas, ou que você vai aprender outras coisas, e tudo isso vai contribuir para uma autoestima elevada, para uma boa autoestima. Em relação ao trabalho voluntário, o mesmo aspecto. Né? Às vezes a pessoa pensa que ela não pode ajudar, mas através de um trabalho voluntário, né, ela acaba se descobrindo, né, e levantando a autoestima dessa pessoa. Não, porque o trabalho voluntário é um trabalho que não tem, né, por natureza, o ganho, né, do dinheiro. Né. O ganho pessoal, né, é você perceber o crescimento do outro. Né? E o seu próprio crescimento. Esse que é o salário.
É a entrega pessoal, né?
É a entrega pessoal. Esse pessoal, é o salário, né, do trabalho voluntário. E isso aumenta extremamente a autoestima.
Graziella, o trabalho voluntário, como nós estamos dizendo, o trabalho voluntário, ele pode em algum momento estar associado com o trabalho profissional? Que influência o trabalho voluntário exerce sobre a atividade profissional, sobre o trabalho pessoal, sobre o emprego profissional?
Olha, eu posso falar de uma experiência?
Claro, deve.
Eu trabalhei como voluntária mais ou menos uns 6 meses numa instituição que trabalhava esse aspecto de ajudar as pessoas a conseguirem emprego.
Sim.
Né? E quando eu fui para a entrevista do trabalho formal, né, quando eu disse que eu fazia um trabalho voluntário, eu percebi que aquilo contou amplamente para que eu pudesse... Eu acabei sendo selecionada.
Certo.
E eu percebi que o fato de eu fazer um trabalho voluntário, né, contribuiu para que eu pudesse estar nesse trabalho hoje. Por quê? O trabalho voluntário, ele tem uma natureza que não é somente a questão do ganho do dinheiro. Né? Ele é muito mais que isso.
Né? Muito bom.
Então, isso pode vir a ajudar, inclusive, no seu trabalho formal.
Mário?
Não, eu queria destacar isso que a Grazi está falando, mostrando que, sobre o ponto de vista espiritual, isso é uma lei divina. É uma lei divina. Quando nós estamos doando desinteressadamente, quando a nossa doação ela é efetivamente por solidariedade, por amor àquela causa que a gente tem, sem pensar em nenhuma recompensa, não é? É da lei de Deus que nós tenhamos um retorno disso. Agora, se nós fizermos isso com a intenção de garantir um lugarzinho no céu, aí a gente fica igual a todo mundo, não vai garantir nada, né? Aliás, nesse sentido, há uma mensagem do Espírito Emmanuel que chama-se remuneração espiritual. em que ele destaca muito fortemente esta doação verdadeira, essa doação sem nenhum interesse, a doação por amor, efetivamente, por compaixão, por seja o que for o sentimento que nos leva a mover aquela causa, né? E a gente até recomenda que quem tiver interesse nisso procure na internet essa mensagem Remuneração Espiritual, que lá vocês vão ver o alcance do retorno que tem nesse sentido.
Até porque, né, nós, uma vez encarnados, nós vamos acumular riquezas, né? Riquezas materiais e riquezas espirituais. O que nós vamos levar conosco, uma vez desencarnado, é que a nossa riqueza espiritual, é isso que você for, a moeda sonante, né? A moeda que você obtém no trabalho voluntário, esse você leva, é seu, e se ninguém tira, você forma uma poupança muito grande e muito interessante. A outra, como o caixão tem gaveta, né? Quando você desencarnar, não tem gaveta, não se vai levar nada. Então o outro fica por aí mesmo.
É urna.
É para usar duas.
Hélio, nesse sentido, tem uma pergunta da Nolita. É possível desenvolver autoestima fazendo coisas boas? Como a gente está comentando aqui?
Mas é só fazendo coisas boas. De outro jeito, não tem outra forma. Nolita, não tem outra forma. A outra forma, quando você trabalha, porque a lei que rege o universo é a lei de ação e reação. Toda ação provoca uma reação de igual intensidade em sentido contrário. Se você, toda vez que você faz alguma coisa de forma interessada, você tem interesse, o retorno não é para. Não volta nada para você. Ela sai e vai embora, né? Só volta para você quando você é nutritiva, se você for nutritiva, a sua ação é nutritiva. As outras pessoas se interessam por você porque você é interessante para outras pessoas. E elas vão te procurar. Então aí começa a vir um retorno. Aí começa a minha agora. Se você não for interessante para outras pessoas, ninguém te procura e não há retorno. Né?
Essa é uma característica também interessante para a gente destacar. Todas as vezes que um grupo, de alguma maneira, se reúne com alegria, se reúne com uma confraternização, provoca esse efeito também. Sabe? Ele eleva a autoestima do grupo como um todo. E por acaso. Perdão, gente, eu estou com.
Você ia fazer um comentário a respeito
de uma, Eu ia fazer um comentário de que por acaso nós temos um evento que pode ser uma oportunidade. O Gabriel tem os dados aqui.
Exatamente, Marinho. Quão interessante é o trabalho em grupo, como mexe com a autoestima, né? E ligado a isso, nós temos sim um evento interessante que é o chá de confraternização de Natal da Seara da Fraternidade. Então, esse chá vai ocorrer no dia 5 de dezembro, às 13 horas. Lembrando que toda a verba arrecadada é revertida para a Seara da Fraternidade, para a finalização das obras e manutenção das obras. Tem um custo de R$ 25,00 e vai ser realizado no Clube Gonzaga, em São Caetano. O endereço é Rua Luiz Louzan, 170, bairro Santa Paula, São Caetano do Sul.
É bom prestigiar, né? Porque esse trabalho ajuda muita gente lá, né?
O Serra da Fraternidade é um trabalho assistencial maravilhoso, né? Muito interessante, né? Rua Silvia, né? São Caetano do Sul. São 9 horas e 12 minutos, nós estamos aqui ao vivo no ABC com o Semeando da Boa Nova. Hoje estamos falando sobre autoestima. Olha, saiu aqui a ganhadora do livro da primeira hora, é a Deia Lima. Parabéns, Deia. Você ganhou o livro da primeira hora. Pode retirá-lo às quartas-feiras, às 20h, às 21h30 e aos sábados, inclusive hoje. Das 10 às 11h30, na rua Itapiranga 312, na Vila Floresta, em Santo André, São Paulo. Quero lembrar você que esta meia hora aqui do Semeando a Boa Nova tem o apoio institucional da Torcisão, www.torcisão.ing.br. Também o apoio institucional da Mega Livros Espíritas, www.megalivros.com.br. E também da editora Bezerra de Menezes, www.ebmeditora.com.br. Se você quiser ser um apoiador institucional do nosso programa, como fazem a Torcisão, a Mega Livros Espíritas, a editora Bezerra de Menezes, entre em contato com a gente. Programa sbn@gmail.com. A Graziele está com a gente hoje aqui. Estamos falando sobre autoestima. Graziele, falando de autoestima, a gente está agora passando aqui para entender o que Jesus tinha para dizer para a gente sobre autoestima. Quando ele dizia assim: ame a você mesmo, né? Nós devemos amar a nós mesmos, ao próximo como a si mesmo. O que Jesus queria dizer com isso? Como entender essa afirmação de Jesus, amar a si mesmo?
Jesus, ele era pobre, né? Ele tinha pais muito simples, né? O pai era carpinteiro e foi extremamente humilhado, né? As pessoas não acreditavam nele e mesmo assim ele tinha extrema lucidez de quem ele era, né? Uma autoestima extremamente elevada. É, eu acredito que nessa, né, nesse mandamento aí de amar a si mesmo, né, na verdade era um convite, é um convite, né, de se superar. É um convite de buscar ser melhor, né, a cada dia. Eu entendo dessa forma, né, que esse amar é um convite a ser melhor. Porque a nossa natureza tem muito ainda, né, para melhorar. Então, quando a gente se ama, a gente busca o que é melhor para a gente.
Uhum.
Tá? Eu acho que é uma forma de enxergar esse amar a si mesmo.
Marinho?
Não, e isso que a Grazi nos comenta fica bem caracterizado, fica bem marcado naquela passagem em que um pai levou... buscou Jesus, né, por conta de um filho que estava endemoniado, um filho que estava possuído por vários espíritos, né, e ao não encontrar Jesus, pediu aos apóstolos que interviessem ali e de alguma maneira resolvessem o problema. E os apóstolos tentaram de todas as maneiras e não conseguiram, né, e foram vários que tentaram e ali se renderam e foram buscar a ajuda de Jesus, sabiam onde ele estava e foram buscar. E o que que diz Jesus, né, quando ele regressa, né? Ele diz para eles, né, mas até quando? Até quando que vocês vão precisar de mim, não é? Porque vós sois deuses, né? Vós podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais, né? Então veja o sentido da...
Ele conhece o potencial de cada um, né? Então, por isso que ele fala, se ama, né? Porque ele conhece, ele sabe aonde, talvez nós não estejamos, mas ele enxergou aonde cada um de nós...
Confia talvez mais na gente
do que
né? Nós
tenha
mesmos.
Tenha mais fé em você mesmo.
Até mais do que isso, né? Jesus, é o que a pergunta da Lolita aí agora há pouco, ele falou, ame o próximo como a si mesmo, né? Porque não existe nenhuma possibilidade de você, se você só consegue os resultados para você quando você busca para o próximo. Você não consegue nenhum resultado para você se você busca só para você mesmo, não tem resultado. Você vai encontrar quando você busca para o próximo. Então, se você quer amar o próximo assim mesmo, como é que você, o que eu quero para o outro? Eu quero para o outro exatamente o que eu quero para mim. Aí quando você faz para o outro, vem para você. Senão não vem para você, porque isso é falso. Tem gente que até tenta. Aliás, não sei se é a maioria, mas ele tenta fazer isso para si, que é egoísmo, né? É o egoísmo, é o oposto. Ele vai para ele. Quando ele vê, ele está sozinho. É como se você subisse numa escada, de repente você está no alto e não tem mais escada embaixo. Aí você cai, a queda é muito rápida, né? Tem que amar ao próximo como a si mesmo. O que significa? Puxa, como é que eu gostaria que fosse isso? Faz para o outro. Faz para o outro que automaticamente começa a voltar para você. É um processo automático, Como é que eu gostaria como é que fosse minha viagem? Quer que seja boa para os outros. Você vai pensar sempre no outro, que automaticamente volta para você. Né?
Marinho?
É interessante esse ponto que o Hélio coloca, porque eu estou acabando de receber aqui uma mensagem. O bom aqui, viu, Grazi, é que a gente está todo mundo conectado e todo mundo manda notícia para nós, né? Estou acabando de receber aqui uma mensagem do Ricardo Bogheroni, que está falando da chegada aqui em São Paulo de um museu diferente. Chama-se Museu da Empatia. Para entender o outro, é preciso caminhar em seu lugar, caminhar com o seu sapato, né? Que é exatamente o que você acabou de colocar. Eu não tenho mais detalhes aqui, mas é uma notícia que está, vou até pedir, para gentileza, para a Clarissa
saber.
Colocar na internet, né? Nem sei onde fica, acabou de chegar aqui a notícia, está chegando em São Paulo agora, neste mês de novembro, de parte de novembro e parte de dezembro, o Museu da Empatia, para ensinar a gente a entender o semelhante.
É isso que você falou, eu preciso ir duas vezes por semana no Hospital Mário Covas a trabalho. E quando você entra lá, tem uma televisãozinha perto do elevador e vai passando umas mensagens. E uma delas fala, pergunta assim: você gostaria de ser atendido por você mesmo?
Ah, interessante.
Né? Eu acho que vale a reflexão.
Vale para o trabalhador, né?
Exatamente.
Trabalhador,
você gostaria de ser atendido por você mesmo.
É, isso aí.
9:19, Clarissa. Nos estudos do Kardec, ele, de acordo com os estudos dele, as pessoas podem se sentir inferiorizadas quando os espíritos não se relacionam com ela?
Entendo que essa pergunta se refere quando queremos ser médiums e não temos essa possibilidade, não conseguimos desenvolver essa mediunidade, né? E isso é muito interessante para a nossa discussão nesse momento, porque nem sempre tudo que nós queremos é possível. Até porque pode ser que nessa vida não seja permitido que a gente desenvolva a mediunidade. E muitas vezes é até para o nosso bem. Né? Então, Kardec, ele comenta, né, que não deve se sentir inferiorizado porque Deus não concedeu essa faculdade. Isso nos faz refletir nas nossas vidas. É claro que a gente tem que colocar fé, é claro que a gente tem que confiar, mas muitas vezes tem momentos na nossa vida que a gente tem que entender os limites que a própria vida nos coloca e ter paciência com isso. Talvez eu não precise ser o melhor skatista do mundo, que foi o exemplo que o Hélio deu, se eu não conseguir, porque é um limite que eu tenho nesse momento. Então isso também nos ajuda a desenvolver a nossa autoestima. Temos que ter fé, temos que buscar o esforço para conquistarmos tudo que a gente deseja, mas ao mesmo tempo temos que ter paciência com as nossas limitações.
É porque tem físicos que se prestam melhor a certos tipos de exercícios, em detrimento de outros exercícios, né? Procurar onde tem potencial. Assim como o exemplo do maracujá, você não pode plantar maracujá em qualquer lugar, né? Tem a terra própria para maracujá, né?
Agora, Graziele, o que a gente pode fazer para aumentar a nossa autoestima? Dá para aumentar a autoestima, já que a autoestima é uma coisa que está lá no nosso... É alto comum, né? Alto de meu, pessoal, né? A estima pessoal. A autoestima dá para ser melhorada? Eu posso aumentar a minha autoestima?
Pode. Atitude. Em que sentido? Eu vou dar um exemplo bem básico. Quando você está no seu carro... Né? Você está lá dirigindo e começa a tocar uma música ou uma rádio, um comentário que você não gosta. O que que você faz normalmente? Você muda a sintonia, muda a faixa. Né? Então, a primeira coisa é a atitude. Né? Quando você começar a perceber esses pensamentos negativos, autodestrutivos em relação a você mesmo, busca pensar naquilo que você faz de melhor. Se você não sabe, pergunta. Pergunta para aqueles que estão ao seu lado. O que que você acha que eu faço bem? Né? Faz uma lista das coisas que você acha que você sabe fazer bem, que você já conquistou durante a sua vida. Né? Tudo isso, né, são exercícios para aumentar a autoestima. Tudo começa no pensamento. Então, a primeira coisa que a gente precisa mudar para trabalhar a autoestima é a forma como nós pensamos. Né? Como exemplo que eu dei lá. Então, começou a pensar coisa negativa, muda o rádio, muda a vibração. Né? Muda, às vezes, o ambiente. Às vezes, você trabalha num ambiente em que existe muitos comentários. Né? Negativos em relação ao chefe, aos colegas. Né? Procura não participar dessas conversas. Né? Procura estar em lugares sadios, em que a conversa é saudável. Então, você vai ter que começar a identificar tudo isso.
Destaca
poder...
pontos positivos, né? daquela pessoa.
Que, ao invés de entrar no discurso de falar mal, fala: nossa, mas ela faz uma coisa que eu acho que é tão legal. Né? São maneiras de você ir trabalhando.
Jesus fez isso, né? Lembrando bem, quando eles passam dentro daquela carcaça de um cachorro, né? Que estava em estado de putrefação, né? E todos falam assim: nossa, e carniça, que cheiro ruim. Jesus olha e fala assim: mas olha que belos dentes tinha esse cão, né? Quer dizer, ele destaca dentro daquela carniça, daquela coisa que seria uma posição, que é natural, a decomposição é coisa natural da vida.
Tudo estava lá, mas depende para onde você quer olhar.
Ele olhou os dentes que eram perfeitos, e aí todo mundo parou. Puxa vida, mas olha que perfeição.
Eu achei interessante essa consideração da Grazi, porque ela me fez lembrar aqui por alguns instantes algumas práticas que nós temos dentro das empresas, dentro das organizações. são alguns testes que são feitos de percepção das pessoas com relação a nós mesmos, né? É, são testes que são feitas assim 30, 40 perguntas, né? E a empresa convida a pessoa, a ela mesma, perguntar para outras pessoas o que as pessoas acham dela, né? É um teste de percepção, né? E aquilo é produzido depois um relatório, é produzido... E por praticar isso várias vezes nas organizações ao longo dos últimos anos, nós chegamos a uma conclusão pelos inúmeros resultados de várias pessoas que isso trouxe, né? Nós vamos encontrar pessoas que se surpreendem porque elas se avaliavam ou se achavam que não tinham valor, e todas as pessoas que ela escolheu em volta dela mostram como ela é melhor
do que ela pensa.
Não é? Também tem o inverso. Também tem o inverso. As pessoas que se colocam assim muito acentuadamente com qualidades, né? E o grupo como um todo dá um resultado mostrando que ela não é tudo aquilo que ela pensa. E um grupo de pessoas que mais me encantava é o grupo de pessoas que conseguia ter a sua auto-percepção, conhecer a si mesmo, exatamente como o grupo havia. Então eram três situações que convidavam a pessoa. Por que as empresas fazem isso? É um processo de autoconhecimento, né? É um processo de reflexão para a pessoa poder perceber onde é que ela tem que melhorar, né? Se ela já tem mais do que pensa, ela tem que melhorar o cima dela. Agora, se ela está se sentindo melhor do que a realidade é, né, o que as pessoas percebem, né, ela tem que se cuidar. E é muito interessante esses mecanismos. E nós não temos muito esse hábito, né, da gente aprender com os outros, né, perguntar, como a Grazi falou, né, o que você acha disso, né, você acha que eu fui bem? Você... E eu acho que aí também tem um ponto, né, Turíbio? Nós temos o hábito também de não falarmos muitas vezes aquilo que a gente realmente acontece. Por exemplo, se nós vamos fazer uma palestra, apresentar um estudo numa casa espírita, né? Todos querem saber como foi, né? Então eu sei que eu posso fazer o pior estudo, a pior palestra do mundo, se eu for perguntar para alguém, o pessoal vai me dizer que eu fui bem. Então a gente tem que tomar cuidado, o pior é que tem gente que acredita, né?
Pois é, isso já é identificado, inclusive, quando você faz os testes de sabor, de alimento, o teste cego... É o que é mais perfeito, porque as pessoas têm a resposta social, não é? Primeiro, a resposta social, né? A segunda é a verdadeira, né? E além disso, né? Quando você é aquela pergunta, e além disso, né? É que vem a resposta verdadeira, porque a primeira é social. Então é preciso que a gente sempre entenda o seguinte: tomar muito cuidado de perguntar para os outros, porque você pode ter uma resposta errada, né? Aí, a respeito disso, é melhor você ir pela percepção, né? Pelos resultados. E se for fazer, tem que fazer com esse tipo de teste, fazer com apoio de psicólogos, alguma coisa, para poder interpretar, poder separar aí o joio do trigo, que é... Porque se você perguntar para alguém, você pega dois copos de água, pode fazer esse teste, viu? E coloca dois copos de água e põe a mesma água em dois copos, não fala para a pessoa que você põe a mesma água, fala, experimenta, por favor, qual você gosta mais desses dois copos, porque ela vai preferir um. Ela não vai, e a mesma água que você pôs, mas ela vai apurar tanto a coisa que ela vai acabar preferindo um em detrimento do outro, e às vezes é a mesma água, né?
9 horas e 27 minutos, nós vamos ter que fazer uma paradinha aqui no Semana da Boa Nova. O Manodinho vai fazer as inserções comerciais. Clarissa, tem perguntas de ouvinte por aí?
Tem perguntas. Antes de mandar um abraço a todos, a Analice Rocha de Carvalho, por exemplo, comentou que está adorando o tema de hoje. Mandar um abraço para ela, para todos os outros ouvintes também. Temos algumas perguntas, vamos deixar para o próximo bloco, mas queria fazer uma agora para a gente responder depois. Podemos dizer algo sobre a autoestima coletiva, como por exemplo, de um grupo religioso, cidade ou nação? E até a pessoa comenta, né? A atual conjuntura política brasileira pode abalar a autoestima do povo? De maneira geral, é uma pergunta do nosso ouvinte Osnir de Santo André.
Muito bem, tá aí, Osnir, a sua pergunta vai ficar para ser respondida já já, porque agora nós vamos fazer uma paradinha aqui. Você que está na nossa audiência, continua com a gente. 44 35 90 20 é o telefone fixo, 997-666-555 é o telefone celular, para você inclusive mandar mensagens e WhatsApp e SMS. Nós vamos voltar já já.
ABC.
você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
A Torcisão é uma empresa que fornece para construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba porque com a Torcisão toda obra vira obra de arte.
Rádio ABC. Rádio ABC. A seleção brasileira do rádio está aqui. Tá todo mundo ligado na rádio que mais cresce na audiência da Grande São Paulo. Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra. Na Grande São Paulo, só da ABC. Continue na 1570, no rádio, na internet, no celular. Espalhe para todo mundo que os maiores comunicadores estão na rádio que está ao seu lado.
Sua máquina de lavar quebrou, o ar-condicionado não funciona mais? Realtec resolve. Consertos de máquinas de lavar, secadoras, geladeiras, micro-ondas, ar-condicionados e muito mais. Realtec é especializada nas principais marcas do mercado. Realtec, Avenida Dom Pedro I, 3721, na Vila Luzita, em Santo André. Telefone 4972-4558. 4972-4558.
Programa João Ferreira, o programa da família brasileira.
Gente amiga, gente querida da Rádio ABC, seu amigo João Ferreira. Tô aqui pra te fazer um convite. O seu final de semana começa em ótima companhia. Sabadão, de 10 ao meio-dia, eu estou com você aqui no programa da família brasileira. O Quero Cola Pesquisa do Dia, o bate-papo gostoso, a sua participação, as fofocas, o esporte, a agenda, a saúde e os destaques da semana debatidos com você também. Programa João Ferreira, todo sábado, de 10 da manhã ao meio-dia, aqui na Rádio ABC AM 1570.
Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802, de segunda a sexta até às 9 da noite e aos sábados até às 2 da tarde.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Horas 34 minutos, retornando aqui pela ABC com o Semeando a Boa Nova, hoje falando sobre autoestima. Nós estamos aqui recebendo com muito carinho a Graziele, que é atuante tarifeira lá do Núcleo Espírita O Semeador, e está nos dando aqui uma aula sobre autoestima hoje, né, Graziele? Graziele, ficou aí uma pergunta para você responder no nosso retorno, que é uma pergunta de um ouvinte nosso, né, Clarissa? Faz de novo para a Graziele, por favor.
É do Osnir de Santo André, ele comenta sobre autoestima coletiva, né? Então, ele pede para a gente falar algo sobre isso, como, por exemplo, a autoestima de um grupo religioso, cidade e nação. E ele ainda complementa a pergunta, perguntando como a conjuntura política brasileira pode abalar a autoestima do nosso povo.
Do brasileiro. Tá. Antes de existir a coletiva, precisa existir a autoestima individual, né? Então, o resultado do coletivo é também reflexo da autoestima individual, né? Se o povo, né, como nação, tem uma baixa autoestima por conta do atual contexto político, né, isso significa que dentro do micro, né, tem alguma coisa acontecendo, né? Eu costumo dizer que os nossos governantes, todas as pessoas que trabalham, né, governando as cidades, os países, eles não saíram, eles não vieram de Nárnia, de um conto de fadas, de outro lugar qualquer. Eles saíram do nosso meio, né? São famílias que moram nos mesmos lugares onde nós moramos, nas mesmas cidades. Então, tem algo acontecendo no sentido individual que reflete no coletivo, tá? Então, a gente precisa, antes de falar do coletivo, pensar o que acontece dentro da nossa casa.
A família, né?
Que tipo de valores nós estamos ensinando. Porque eles não vieram de outro planeta, eles são do nosso planeta, do nosso país, né? As famílias deles são famílias como as nossas famílias. Então, o que está acontecendo dentro das famílias, né? E isso vai refletir no coletivo. Acho que essa é uma reflexão.
Porque essa tentativa a sintosa de destruir a família que nós estamos percebendo, né? Qual é o objetivo das pessoas que querem destruir a família? Porque uma montanha é feita por grãos de areia, né? A sociedade é feita por famílias. Uma montanha só vai ser sólida se a areia for sólida, né? For boa. Se não for boa, é uma montanha de areia que o vento leva para um lado e para o outro, que acontece nas praias, né? O hora está cá, o hora está lá, né? Então, precisa fortalecer esses grãos que são a família, né?
Eu penso que não há dúvida que nós temos, em função de tudo que anda acontecendo, sendo noticiado no momento, né, um reforço negativo para tirar a esperança das pessoas. Mesmo que o objetivo não seja tirar a esperança, as pessoas começam a perder esperança na medida que percebem que os erros se repetem, que os interesses pessoais daqueles que detêm o poder se repetem muito, né? Mas, ao mesmo tempo que isso está acontecendo, a autoestima coletiva, ela pode ser trabalhada, ela pode ser cuidada a partir dos que a Grazi acabou de dizer, a partir do indivíduo, de alguma maneira, né? Porque nós temos que aprender ao longo do tempo a separar o que é uma influência psicológica coletiva daquilo que é a realidade, não é? Por exemplo, nós falamos numa taxa de desemprego elevada, né, de 12, 13%. Isso significa que o desemprego está alto, não é bom? Claro que significa que não é bom. Mas, ao mesmo tempo, significa que 87% da força economicamente ativa está empregada, não é?
Então, olha o lado.
Então, nós sempre precisamos ver os dois lados da coisa, né? Precisamos sempre ver. Isso me faz lembrar uma, a importância também que os nossos governantes, os nossos líderes têm, nisso que foi dito, a importância de que se inspire realmente um sentimento de fé, um sentimento de capacidade como povo que a gente tem, que está em falta isso realmente, né? Mas aí entra o papel dos grupos menores, aí entra o papel do grupo religioso, aí entra o papel de uma escola, aí entra o papel de clubes, né, de organizações sociais como um todo, que é lá que nós vamos recuperar um pouquinho a nossa autoestima, né? Então, o problema nessa pergunta que o Osni nos colocou é de que é tão possível que a autoestima coletiva aconteça que o inverso também é ruim, é quando se cai no fanatismo, né? No fanatismo coletivo. A gente tem visto, né, por aí determinados grupos étnicos e tudo mais que extrapolam a autoestima achando que são os melhores e querem impor aquilo aos outros, né? Então o equilíbrio é sempre importante. E eu acho que nesse esse meio do caminho, por mais de caráter religioso que isso possa parecer, nós vamos encontrar isso com Jesus. Nós vamos encontrar isso no Evangelho, que é o convite ao bom senso, que é o convite a confiar, é o convite à fé, é o convite a acreditar que cada um pode realizar as coisas.
9:39, estamos aqui ao vivo com o Semeando Boa Nova, hoje falando sobre autoestima. Quero lembrar você que esta meia hora aqui do programa Semeando Boa Nova tem o apoio institucional da Casa Rossi. Casa Rossi, materiais de construção, 4451-7950. E também da farmácia homeopática Calêndula, 4438-6802. Se você quiser ser um apoiador institucional do nosso programa, como fazem a Casa Rossi e a farmácia Calêndula, entre em contato com a gente, programa sbn@gmail.com. Clarissa, como é que nós estamos aí nas redes sociais?
Mandar um abraço para o Guto Soledade, mandou um bom final de semana para todos, um bom final de semana para ele também, a Luzia Brasiliense e o Salomão de Mauá. Ele ligou para cá e fez um comentário sobre a beleza, adicionando um comentário que a gente fez no programa. Ele escreveu assim: uma rosa é bela, mas ela fica velha, mas a bondade jamais é perdida com o tempo. Com isso, a pessoa passa a ser mais bonita por conta da bondade. Obrigada, Salomão, pelo seu comentário. Um abraço para você.
Belo comentário.
É. Tem uma pergunta da Emanuele Gambeira e do João Carlos. Gostaria de fazer para o Hélio. Pode haver uma influência espiritual no julgamento que a pessoa faz de si mesma por conta de obsessores ou benfeitores?
Sempre há, viu? É, João Carlos perguntou, né? É, o livro dos Espíritos... Emanuele, né?
Isso.
Então, o Livro dos Espíritos fala que a influência espiritual sobre os encarnados é muito maior do que a gente possa imaginar, né? E é constante. E como por eles terem acesso à nossa tela mental, eles sabem normalmente como nós somos frágeis, né? Onde estão nossas fragilidades, onde estão as nossas dúvidas, e é em cima das nossas dúvidas que eles trabalham, né? Então, onde você tem dúvida, eles vão ali em cima daqui, trabalham em cima daquela dúvida e reforça o lado negativo da sua dúvida, e você acaba imaginando sempre o pior, nunca o melhor. Então, essa influência existe e é constante. E tem que tomar muito, como o Gazé falou muito agora há pouco, tem que saber mudar a estação do rádio lá. Se começar a perceber que você está começando a sintonizar muito o lado negativo da sua presença, muda a estação, vai para o outro lado, né? Procura o lado positivo, porque o lado positivo é maior do que o negativo, né?
Graças à próxima pergunta do nosso ouvinte João Carlos. Quantas palestras na Casa Espírita podem auxiliar as pessoas a desenvolverem a autoestima?
As palestras, né, elas vão trazer aí mensagens do Evangelho. E as mensagens do Evangelho sempre são mensagens positivas, um convite, né, à reforma íntima, né, à melhora, ao amor ao próximo, ao respeito a si mesmo, né? Então, não vai ter nenhuma mensagem na Casa Espírita que vá pregar o oposto, né? Ele sempre vai estar te convidando, né, a se tornar uma pessoa melhor. Então, super recomendado.
Gabriel, você tem comunicado para passar para a gente aí nesse aspecto aí de Casa Espírita, palestra, etc.?
Sim, tenho sim. Na verdade, eu gostaria de ressaltar a questão do mini seminário que nós teremos dentro do encontro mensal de harmonização pessoal e familiar, que vai ocorrer amanhã, domingo, dia 19, às 9:30 da manhã, no Núcleo Espírita O Semeador. Então, com o tema Vivências do Amor em Família, eu acho que já aborda bastante essa questão da espiritualidade e essa questão da autoestima pessoal. Então, lembrando, o mini seminário que vai ser dentro do encontro mensal de harmonização pessoal e familiar ocorre amanhã, às 9:30 da manhã, no Núcleo Espírita O Semeador, de endereço Rua Itapiranga, 312, Vila Floresta, Santo André.
E quem vai estar conduzindo o mini seminário, Gabriel?
O expositor Luiz Fernando Lopes.
O Luiz Fernando é aquele amigo que desenvolveu os seus estudos com base em textos e palestras do Divaldo, não é?
O Luiz Fernando, ele organiza as obras do Divaldo, né? Ele trabalha bastante nisso, né? Ele captura as informações que o Divaldo trabalha, que o Divaldo recebe nas palestras, inclusive, e ele organiza tudo isso em assuntos comuns e gera as obras, né? Inclusive, uma das obras dele, Vivências do Amor em Família, que é o tema do mini seminário que ele vai amanhã trabalhar com a gente. Mário, você queria fazer um comentário?
Eu queria só recomendar que isso refere-se a um livro recém-publicado por ele, não é? E ele tem recursos muito interessantes para o mini seminário. É um convite que a gente faz de uma maneira ampla para aproveitar a presença dele na região, porque é bastante ilustrativo.
9h44, nós estamos aqui ao vivo com o Samuel da Boa Nova, hoje falando sobre autoestima. Clarissa, nós temos mais perguntas dos ouvintes aí, né?
Tem uma pergunta do Walter Página. A gente já comentou sobre esse tema, mas é bom reforçar. Ele pergunta até que ponto a autoestima interfere negativamente no nosso orgulho, no nosso egoísmo.
Tá. A autoestima exagerada, né? Porque assim, tem a boa autoestima, é o equilíbrio que o Marinho falou. Tudo tem que haver um equilíbrio, ela não pode ser nem baixa, mas também uma autoestima exagerada, ao ponto de ter essas características, por exemplo, do orgulho, né, da soberba, como o Hélio falou, isso pode influenciar negativamente, né? Porque você parte do princípio que você é bom, mas que os outros não são bons, né? Que o mérito sempre é seu, que sempre é você que fez tudo e que ninguém fez nada, né? Então, isso pode ser prejudicial, porque aí o grupo vai passar a te excluir, né? Ninguém mais vai gostar de você.
E aí
vem o inverso, né? Vem o inverso. Você passa a ser evitado pelas pessoas. Então, precisa haver o equilíbrio, né?
Agora, Deus ama aquele que dá com alegria. É dizer, quando a pessoa que serve com alegria, ela tem o amor de Deus. E tem, esse é um axioma que tem, né? E fala, Deus ama que dá com alegria. Porque quando você fica exigindo muito, quando você dá alguma coisa, você fica cobrando de volta o tempo todo, acontece muito com mãe isso aí, sabe? Tudo eu. Chega uma hora que ninguém pede mais nada para ela, aí ela tem uma síndrome do ninho vazio, né? Mas ninguém pede mais nada, não sirva mais nada. Ela, a pessoa fica, não sirva mais nada. Aí tem que dar com alegria, sabe? É o seguinte, que aquele, o nosso cliente, vamos dizer assim, entre aspas, é aquele para quem a gente serve, ele é o agente do nosso crescimento. Acredito que se você tem um cliente para você servir, né, se tem um filho para você atender, um marido para você atender, um filho, alguém que precisa de você, esse é o teu cliente, esse é que te eleva, esse é que vai elevar a tua autoestima, né? Você vai ser importante a partir desse momento em que você serve alguém, né?
Muito bem, 9h46, Graziele, autoestima pode levar a baixa, né, autoestima, pode levar uma pessoa a perder o interesse pela vida dela, pode chegar nesse ponto?
Pode chegar.
E aí?
Ela tem um sentimento, né, a baixa autoestima traz um sentimento de que você não é mais importante, né, de que as pessoas não te amam, que você não vai fazer diferença no meio, né? Que tanto faz se eu estiver lá, se eu não estiver. Então, ela causa né, a evitação do convívio social, como o Marinho até abordou aqui, da autoagressividade, né? A pessoa passa a se agredir, né? A se mutilar, por exemplo, ou como eu também já havia comentado, ela se entrega mais facilmente aos vícios. Né? E aos pouquinhos essa pessoa vai perdendo o interesse pela vida, porque ela parte do princípio que ela não é importante, que ela não tem importância, que ela não tem valor.
E como, né, se recupera esse valor pela vida pessoal?
Tá. Você pode buscar ajuda profissional, né, para poder resgatar, porque na verdade essa pessoa ela tem um valor. Só que nesse momento ela vê as coisas de uma forma em que ela não consegue enxergar. Né? Então, através da ajuda profissional, essa pessoa pode resgatar o seu valor, né? Descobrir o seu verdadeiro valor, através, participando de grupos, como a gente falou, do Centro Espírita, de grupos, né? Que sejam grupos positivos, que resgatem esse valor do amor ao próximo. Né? Como é bom quando você chega no centro, por exemplo, você é abraçado, as pessoas te cumprimentam, né? Sorriem para você, aquele convívio fraterno, né? Tudo isso você percebe, nossa, ele me notou, né? Isso é extremamente importante. Então, agora, como eu falei, nos níveis mais patológicos, você vai precisar buscar ajuda profissional. Né? Não existe ninguém, não existe nenhuma pessoa, né, que não tenha o seu valor, que não saiba fazer alguma coisa que seja importante para o outro. Todos nós temos, né, as nossas virtudes. Não tem ninguém que não tenha nenhuma virtude.
Né? Os talentos,
né? Mas isso precisa ser resgatado, porque às vezes a pessoa ela esquece. Né?
Clarissa.
Daí a importância também da ligação com Deus, a pessoa buscar essa ligação, né? Porque Jesus, quando veio aqui, nos apresentou esse Pai que nos ama, esse Pai que nos compreende, esse Pai que nos aceita da maneira que cada um é. Então, essa certeza desse amor de Deus por cada um dos seus filhos e o amor por cada um de nós também nos dá forças para seguir em frente. Porque muitas vezes essa pessoa pode não encontrar esse acolhimento fraterno tão importante à sua volta, mesmo na sua família, nas pessoas que ela tem contato. Mas a certeza do amor de Deus por cada um de nós, a certeza da sua compreensão e bondade nos faz ter forças para nos aceitarmos.
E Deus nos provoca, né? Nos provoca para que essas virtudes se tornem ativas, né? Porque tem uma pergunta no Evangelho Segundo o Espiritismo que fala, por que Deus permite que existam órfãos? Está lá, né? Foi para que vós vos avoreis e servi-vos de paz. Então, o próprio órfão, ele é uma provocação que Deus nos faz para que ativar essa virtude que nós temos, para que fique ativa essa virtude de você se arvorar e servir de pai para esse órfão. Aí você começa a desenvolver o amor, né?
São 9 horas e 50 minutos, nós estamos caminhando aqui para os minutos finais do Semana Boa Nova. O Grazielli, se você tivesse que falar uma palavra só em relação ao tema de hoje, que palavra você usaria e por quê?
Uma palavra sobre o tema de hoje?
Uma palavra só que simbolizasse o tema de hoje. Tudo que a gente discorreu aqui hoje sobre esse tema tão importante para as pessoas, a autoestima, né? Esse tema tão envolvente aí.
Acreditar.
Por que acreditar?
Acreditar precisa fé, né? Para você acreditar, você precisa ter fé, né? Tem até uma passagem no Evangelho que fala que a fé, ela, né, transpõe montanhas, né? As nossas dificuldades, elas vão sempre existir, mas se você acreditar, né, o primeiro princípio é acreditar. Se você não acreditar, né, a chance de dar errado é muito grande, né? O fato de você acreditar não quer dizer que vai dar certo, né? Mas ele aumenta a sua chance. Então, a fé em você mesmo, né, principalmente, é o que vai fazer com que você supere todos esses obstáculos, todas essas barreiras.
Se você, nesse momento, pudesse mandar uma mensagem para o nosso ouvinte que está lá, passando por um momento em que ele está se sentindo inferiorizado, se sentindo com baixa autoestima, né? O que é que você falaria para ele?
Não se compare. Não se compare com ninguém. Sabe por quê? Porque sempre vai ter alguém que está numa condição melhor que nós. Isso sempre vai existir. E alguém também que está numa condição atrás de nós. Então, não faça comparações. Se for para comparar, né, compare você com você mesmo, né? Olha para trás e pensa como você era há 10, 20 anos atrás e em que você se tornou hoje, né? Nunca se compare com as outras pessoas. Nós chegamos até a comentar aqui nos bastidores a respeito das redes sociais. Porque as redes sociais, né, as pessoas olham a rede social e ficam se comparando com o outro. Nossa, como eu estou mal, né? Como o outro está bonito, como o outro está feliz, como o outro faz tantas viagens e eu não vou para lugar nenhum. Né? Então, se você entrar nessa de ficar de comparação com o outro, você vai se sentir... Óbvio que o resultado vai ser... Você sempre vai se sentir inferior. Então, não faça comparações, até porque cada indivíduo é único. Cada história é única, né? Nós somos seres únicos.
E não fomos criados ao mesmo tempo.
Exatamente.
Nós temos um tempo de vida diferente um dos outros. Nós já trazemos... O Espiritismo explica muito bem isso, através da reencarnação, que nós já tivemos vivência em outras vidas e tivemos outras experiências. A gente já chega aqui tocando violão, certo? E tem outro que, para tocar violão, ele vai ter que ralar muito até fazer a primeira de dó, que tem que fazer uma pestana no violão, vai demorar, até desiste, porque não consegue. E o outro fazer com tanta facilidade, você pega e sai tocando sanfona já desde pequenininho, fala, mas olha, não. É porque já traz essa experiência de outras vidas. É muito importante saber isso aí, e por isso não nos comparar, porque você não sabe quanto tempo você tem.
Com a clareza, tenha paciência com você mesmo. Né? Tenha paciência com você.
Agora sim, Marinho.
Não, ia só destacar um ponto que no programa passado ele destacou, que é a questão das imagens das mídias sociais, que estabelecem estereótipos, né, que nos fazem, nos humilham muitas vezes, né? As figuras que aparecem nas propagandas são todas bonitas, são todas maquiadas, são todas magras, né? Todas têm cabelo, não são careca que nem nós. Então, quer dizer, de repente a gente começa a receber aquele bombardeio de imagens, né? Todas elas, né, com uma característica muito bonita, muito interessante, que agridem a grande maioria, porque a maioria não é assim, não é? Então há países que hoje já estão alertando para isso.
Na França tem uma lei, você é obrigado agora, quando você faz uma imagem, uma fotografia, se ela foi trabalhada, passou pelo Photoshop, você tem que colocar essa imagem, foi trabalhada, ela não é original. Porque ninguém tem mancha na pele, todo mundo tem cintura, né? Todo mundo tem cintura, todo mundo tem cabelo, né? Então é uma coisa.
Gazelli, você gostaria de indicar alguma obra, algum livro para os nossos ouvintes sobre esse tema?
Tem um livro que ele fala sobre autoestima, ele chama Ama-te, tá? Que é o autor é o Isaías Claro. Tá? É um livro fantástico e todos os capítulos falam sobre a autoestima.
Mais alguma outra obra?
E no Evangelho segundo o Espiritismo tem lá, segundo a ideia muito falsa, que você não pode mudar a sua própria natureza, e fala sobre isso, e fala sobre também os órfãos, porque Deus permite que existam órfãos, né? Exemplo, para que vós avoreis e vezes de paz. É muito importante saber que Deus nos provoca constantemente para tirar esse potencial que nós temos de sermos úteis, né?
Tem uma indicação de livro do nosso ouvinte Eros Marqueto, chama Autoestima e Espiritualidade, da Lívia Pereira Santos.
9h56, ponto final aqui no Semana Boa Nova. Grazelli, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Nós estamos deixando aqui os estudos ABC. Muito obrigado por você ter estado conosco. Sábado que vem, os Jovens do Mundo Atual, com a participação do Flávio Tolino e da Giovanna Lucarini. Você fica conosco no www.semeador.org ou na Rua Itapiranga 312, em Santo André. Vem por aqui agora, o João Ferreira já está por aqui para pilotar o microfone da ABC, um programa alegre e descontraído. Às 14 horas, encontro com o Nivaldo Franco, com Miguel e o Virgílio Cordioli, e às 23h30, História de uma Mensagem, com Luiz Armando e o Sérgio Bueno.
E uma boa semana para você, ouvinte.
Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802, de segunda a sexta até às 9 da noite e aos sábados até às 2 da tarde.
Continue na ABC.
Daqui a pouco
tem mais.
Vila Rica Joias. O presente ideal está na Vila Rica Joias. Correntes, brincos, pingentes, anéis, pratas e chapeados. Além de perfumes e relógios de várias marcas. Confira também nossos preços especiais de aliança em ouro. Atenção, aumente sua renda. Venda joias e chapeados na Vila Rica Joias. Preços especiais para revendedores e lojistas. Acesse nosso site www.vilaricajoias.com.br.
www.vilaricajoias.com.br. Conheça também nossas novidades em facebook.com/Vila Rica Joias. Praça do Carmo, 71, no Shopping do Carmo. Loja 5 e 19. Informações ligue 4438-0999. Vila Rica Joias, presentes de bom gosto.
95308475 é o WhatsApp da ABC.
A Medicina Popular, pensando na sua saúde, está expandindo a promoção Outubro Rosa. Agora, Novembro Azul. Homens e mulheres têm preços promocionais nos mais variados tipos de exames de laboratório e exames de imagens. Exames preventivos para o homem e para a mulher. Na Medicina Popular, da Rua Carijós, 1543, no bairro de Vila Linda, em Santo André. Agende seu exame ligando agora. 4902-6191. 4902-6191. Se preferir, tem WhatsApp. 93801-1054. 93801-1054. Está precisando passar pelo médico? Seu plano de saúde está caro? Medicina Popular tem o médico da família. Não tem mensalidade. Você só paga quando precisar. Mais de 20 profissionais na área médica. Tem o médico da família por apenas R$ 90 a consulta. É só ligar, agendar dia e horário. 4902-6191. 4902-6191. Ou no WhatsApp 93801-1054. 93801-1054. Medicina Popular. Saúde feita para você.
Todos os sábados ao meio-dia, você ouve o programa Amael Lopes Show.
Sempre, sempre com mais alto astral e energia positiva do rádio brasileiro. Eu quero o seu carinho, eu quero o seu amor, eu quero a sua audiência e quero que você espalhe a nossa programação, viu? Todos os sábados, a partir das 12 horas, tem o programa Anael Lopes Show aqui na sua rádio ABC.
Pop perguntar que rádio você ouve. Responda, eu ouço a Rádio ABC.
Rádio ABC.
ZYK 651, Rádio ABC. 1570 para toda a Grande São Paulo. Via internet para o planeta. Jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC.
Ao seu lado. Rádio ABC.
Agora na Rádio ABC.